E aí a gente acompanhou a reportagem do Cid Queiroz, justamente falando das expectativas de votação nessa retomada dos trabalhos legislativos. Hoje, a partir das 3 da tarde, como eu disse, tem sessão solene de abertura oficial dos trabalhos, com representantes dos três poderes, indicando ali prioridades. Tem votações já nesses próximos dias, antes do carnaval. E por isso a gente convidou lideranças partidárias para ouvir as perspectivas dos trabalhos legislativos deste primeiro semestre de 2026, também essas prioridades de votação. E quem já está com a gente aqui ao vivo é a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, ela que é vice-líder da minoria na Câmara. Deputada Bia Kicis, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui neste primeiro painel eletrônico de 2026. Um feliz ano novo, a gente ainda não tinha se visto esse ano, deputada.
Sim, feliz ano novo para você, para todos que acompanham aqui a Rádio Câmara. Prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Bom, deputada, a senhora, como vice-líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados, uma das lideranças da oposição, eu queria justamente começar a nossa entrevista perguntando o que que a oposição espera deste início de ano aqui na Câmara, no Congresso, quais são as prioridades em 2026, nessa retomada dos trabalhos, deputada Bia Kicis.
Bom, nós temos uma prioridade assim, absoluta, que é a derrubada do veto do projeto de lei que foi aprovado da redução de penas, né? Que chamam aí de dosimetria. Então, isso é muito importante, porque a gente vê com muita tristeza o presidente da República derrubar, vetar um projeto como esse, que tinha como proposta um mínimo de pacificação social, né? Um pouco de justiça, um pouco de justiça para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, condenadas sem culpa, sem individualização da pena. Veja que agora a Venezuela reconheceu, né, que tem perseguido os políticos aos montes e vai fazer uma anistia ampla, geral e restrita, tirando das masmorras aí os perseguidos políticos, né? E a gente quer evitar essa história para o Brasil, quer evitar que esse tipo de perseguição continue, se prolongue no tempo. Infelizmente, houve esse veto, nós iremos derrubá-lo com certeza. Basta que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marque uma sessão do Congresso para fazermos. Enquanto isso, na Câmara, vamos continuar lutando pela anistia, nós não desistimos desse objetivo, mas temos projetos como a PEC, que põe fim às decisões monocráticas, é muito importante a gente fazer isso. O fim do foro privilegiado é outra pauta importantíssima para nós. Então, nós temos várias pautas de segurança pública, de combate à criminalidade, combate à impunidade. Infelizmente, no nosso país, as pessoas se sentem muito inseguras. E a pauta número um, quando perguntada para a população, o que mais te aflige, sem dúvida alguma, é a insegurança. Então, nós temos muitas pautas importantes para votarmos.
Deputada Bia Kicis, para quem está acompanhando a gente, até poder entender um pouquinho melhor, quando a senhora fala dessas propostas, né, do fim de decisões monocráticas, isso no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores em geral, explica um pouquinho para a gente que está, para quem está nos acompanhando, o que que a senhora colocou como também uma das prioridades, além da questão da derrubada do veto do chamado projeto da dosimetria, essas duas propostas que mudam a Constituição, tanto na questão de decisões monocráticas, quanto também do fim do foro privilegiado, né?
Sim, o fim do foro privilegiado. O que que significa o foro privilegiado? É o foro por prerrogativa de função. Deputados, senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal criminalmente. O que nós queremos? Que a gente possa terminar com isso, tirar do Supremo essa competência e colocar para o juiz, ou se for para o segunda instância, os desembargadores, porque hoje os sistemas de freios e contrapesos não têm funcionado. Por quê? Quem fiscaliza ou deveria fiscalizar a atuação dos ministros é o Senado. E, ao mesmo tempo, quem julga, processa, julga os senadores é o Supremo Tribunal Federal. Então, tem ocorrido algo que não é nada democrático, nada republicano. Ninguém, um não mexe com o outro. Nem os senadores, por exemplo, fazem um impeachment de algum ministro, nem os ministros julgam os processos dos senadores que têm, por exemplo, casos de corrupção. fica um grande acordo entre amigos, ninguém mexe com ninguém. Isso está errado. Nós sabemos que, infelizmente, tem ocorrido de ministros fazerem ligações para senadores encrencados. Olha, aquele seu parado, aquele seu inquérito, seu processo está parado aqui. Não vote tal medida, senão o seu processo vai andar. Esse tipo de coisa é absurdo. Então, é preciso tirar os parlamentares desse foro do Supremo para quebrar esse tipo de situação que está, infelizmente, atrapalhando a democracia no nosso país e o pleno exercício dos poderes. Com relação às decisões monocráticas, nós sabemos que a natureza dos tribunais superiores é uma natureza de corte, de decisões que são coletivas, que são julgadas por vários membros da casa. No entanto, é muito comum um ministro dar uma decisão sozinho, liminar, individual, e essa decisão perdurar anos até. Com essa PEC, tão logo ele dê uma decisão liminar, ele será obrigado a levá-la para a turma ou para o plenário para que o colegiado se pronuncie. Hoje, a canetada de um ministro vale mais do que a decisão de 513 deputados e 81 senadores.
Deputada Bia Kicis, ainda falando um pouco de segurança, a chamada PEC da segurança pública, né? A proposta foi mandada pelo governo aqui para o Congresso. O deputado Mendonça Filho, que é da União de Pernambuco, disse que vai agora levar o relatório dele para conversar com as bancadas, numa expectativa de que após o carnaval essa proposta possa ser votada. A PEC da segurança pública também tem sido vista pela oposição como uma pauta prioritária?
Na verdade, essa PEC, ela tem uma série de problemas. Nós temos várias objeções a ela, a oposição como um todo tem várias objeções. A gente sabe que a União quer cada vez concentrar mais poder na União, nas mãos do presidente da República, minimizando poderes dos governadores sobre as PMs. A gente sabe que os problemas mais graves que afetavam, inclusive, o Pacto Federativo, foram alterados pelo relator, deputado Mendonça Filho, que é uma pessoa muito ponderada, que conta com a nossa confiança. Porém, a gente sabe que o governo está fazendo uma força muito grande para minimizar o poder das PMs, querer criar forças centralizadas nos moldes do que é feito em países socialistas, comunistas, como na Venezuela, que toda a força fica concentrada na mão do presidente ou do ditador, não é? Nós não queremos isso para o Brasil. Então, a gente tem várias objeções, iremos conversar, como disse o deputado, o relator Mendonça Filho, ele vai sentar com as bancadas e conversar com todos. E a ideia é que essa PEC seja votada na comissão especial assim que retornemos do carnaval, já no dia 23 de fevereiro, e em seguida vá para o plenário. Vamos tentar conseguir as melhorias que a oposição entende necessárias.
E, deputada Bia Kicis, falando um pouco agora de outros temas, por exemplo, do ponto de vista da economia, a gente ouviu, após a reunião de líderes que o presidente Hugo Mota fez na última semana, alguns líderes governistas falando da prioridade, e o próprio presidente Mota também, da prioridade de votação do acordo Mercosul-União Europeia, que o governo tem que mandar aqui o texto para o Congresso ainda para confirmação, para ratificação, mas que é um assunto dos próximos dias, e também o governo tem buscado a questão do fim da escala 6x1. Como que a oposição está vendo essas duas pautas, mais da esfera econômica, nessa retomada dos trabalhos, deputada?
Com relação ao Mercosul, nós estamos de acordo, a gente acha que é importante. Com relação à escala 6x1, eu acho que esse é um tema que precisa ser amplamente debatido, porque certamente ele traz benefícios para trabalhadores na questão de menos tempo no trabalho, mais tempo com a família, mais tempo de lazer. A gente não tem nenhum problema com isso, mas tem. Ele pode ter problemas, por exemplo, de fechamento de postos de trabalho, desemprego, empresas que não têm condição de continuar funcionando com essa escala, não tem como colocar outra pessoa no lugar. Então, isso tem que ser amplamente debatido para que se chegue a uma proposta que traga mais benefícios do que prejuízos, com certeza. Agora, eu quero lembrar também aqui que nós temos a CPMI do INSS, que volta a funcionar já na quinta-feira. Nós temos muitas coisas importantes. Essa CPMI não pode parar. Nós temos a convocação do Vorkaro e temos a CPMI do Banco Master, que também, alcançando já o número de assinaturas de deputados e senadores, precisa ser instalada. O presidente do Congresso, Dalvio Alcolumbre, senador Alcolumbre, vai ter que chamar uma sessão do Congresso para instalar essa CPMI, assim como para a derrubada do veto, que nós já falamos aqui mais cedo. Então, a gente vê com muita preocupação o cenário atual de corrupção, deslavada, de desmandos, e a gente precisa romper com isso. Essas CPMIs, tanto a do INSS, que já colocou o irmão do Lula, o filho do Lula, o Linha, dentro do escândalo, ela precisa continuar e os culpados precisam ser punidos. Os nossos velhinhos, os nossos aposentados e pensionistas precisam dessa resposta do Estado brasileiro. E nós vamos continuar trabalhando por isso. Com relação ao Banco Master, esse é um escândalo de proporções gigantescas e que precisa também ser apurado com a máxima urgência.
A gente vê aí assuntos que estão na ordem do dia, assuntos que têm movimentado aí muito também o noticiário, né, deputada Bia Kicis? E aí a gente tem também, como a senhora falou, tem essa questão aí das CPIs, né, que já a CPMI do INSS já tem reunião marcada na quinta-feira. No caso, por exemplo, da organização das comissões aqui da Câmara, houve uma sinalização na reunião de líderes da semana passada de que os partidos entraram num acordo para manter as presidências das comissões permanentes da Câmara com os partidos que já estavam desde o ano passado, aquela divisão, para poder instalar, se possível, até o carnaval, portanto, antes do carnaval, já com as comissões permanentes. Já existe aí essa sinalização de acordo para realmente essas comissões já começarem a funcionar nos próximos dias? Como que a oposição está construindo aí na questão das comissões que vocês têm direito, o nome dos presidentes?
Houve sim, Raquel, já temos. Foi feito esse acordo com uma troca de comissão entre o PL e o PSD. O PL vai assumir a Comissão de Minas e Energias e o PSD a de Agricultura. Essa foi uma troca que foi feita, tudo acordado, já havia sido acordado anteriormente. Então, a gente pretende o que o presidente Hugo Mota falou, que ele gostaria que já. Esta semana, né, amanhã, terça-feira e quarta-feira, essas comissões já pudessem ser instaladas com a eleição dos presidentes. Então, eu acredito que sim, que até quarta-feira nós já tenhamos essa questão das comissões resolvida.
E hoje, só para a gente poder concluir nossa entrevista, deputada Bia Kicis, a gente sabe que o presidente Hugo Mota já chamou sessão de votação, está ali na pauta. Na pauta estão algumas medidas provisórias que estão com prazo ali bem curtinho já para poder, senão elas perdem o prazo, entre elas o programa Gás do Povo. A oposição, como que vai ser a votação de hoje, no fim da tarde na Câmara? A oposição vai votar favoravelmente a essas medidas provisórias e a outros projetos? Já houve ali uma conversa nesse sentido?
Olha, nós vamos nos reunir ainda e conversar para a oposição dar o direcionamento, inclusive o nosso partido, PL, que é o maior partido da oposição também. A gente vê com preocupação essa medida populista, esse é um ano eleitoral, e a gente vê que o governo está sempre preocupado em ficar concedendo benefícios que tragam votos e não algo que possa realmente solucionar a questão da população. Até mesmo quando se fala, ah, mas a taxa de desemprego caiu. A gente sabe que isso tudo é uma grande manipulação, que hoje uma pessoa que recebe bolsa isso, bolsa aquilo, ela não conta como desempregada, só conta como desempregado quem está procurando emprego. Então a gente sabe que tem estados em que o número de pessoas que recebem a Bolsa Família supera o número de pessoas com carteira assinada. Nenhum país progride dessa forma. A gente entende que a Bolsa ela deve ser dada, sim, àqueles vulneráveis e aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, mas que deve ser acompanhado de programas de capacitação para que essas pessoas venham para o mercado do trabalho, sejam pessoas úteis à sociedade. O que tem de empresário que conta que não consegue mão de obra, que tem vaga até sobrando e não consegue mão de obra, porque as pessoas não querem trabalhar, porque acabam se acomodando com esses benefícios, é uma lástima, uma tristeza. Então a gente sempre vê o governo avançando em cima daquelas pessoas que trabalham, que pagam impostos e que estão ficando sufocadas para dar benefícios eleitoreiros. Mas nós vamos conversar e ver como o PL e a oposição e a minoria irão se posicionar.
A senhora citou aí ano eleitoral. Tradicionalmente é um ano em que tem uma concentração de votações aqui no Congresso no primeiro semestre, para que no segundo semestre os parlamentares possam se dedicar à campanha. Então, aí a expectativa é essa mesmo nesse ano novamente, né, deputada?
E esse ano ainda temos Copa do Mundo, né? Então, assim, tem muita coisa que vai impactar nas votações. Então, é por isso que a gente precisa começar agora com gás, com força total, né? Para que não prejudique e aquelas matérias que sejam realmente importantes sejam votadas, aquelas matérias que irão sim beneficiar a população e o crescimento do Brasil.
Tá, ok. Então, vou agradecer mais uma vez a participação aqui da deputada Bia Kicis, que é do PL do Distrito Federal, vice-líder da minoria na Câmara, no Congresso. Deputada, mais uma vez, obrigada. Um excelente ano de trabalho para a senhora.
Para vocês também, um ótimo trabalho, um ótimo dia a todos.
Obrigada.